São 10 horas 7 minutos. Está a ouvir a Antena 1 nos Açores.
Da ilha para a rádio. De rádio para o mundo. Interilhas. Um mar de gente.
São 10 e 7 minutos. Esta é a Antena 1.
Esta é a Antena 1 Açores. Há 80 anos consigo. Ao seu lado. Em todo o lado.
Os sons do mundo. Os mistérios e origens dos sons, da história e do nosso dia-a-dia. Um programa de Tiago Matias, com a apresentação de João Carlos Pereira. Os sons do mundo. Segunda-feira, depois das 10 da noite.
Daqui a pouco as notícias, às 10h30. Mas antes, ainda vou ter aqui o meu convidado. Um outro convidado. Ele vem de longe, vem das Américas. Enquanto ele não chega, corações de São Jorge. O nosso abraço para São Jorge. Como sempre, aqui está. Corações de São Jorge, o pezinho. Corações São Jorge é o nome deste grupo. Fomos a São Jorge e já estamos... Onde é que estamos agora? Deixem-me pensar um bocadinho. Se calhar estamos em Fall River. Eu tenho aqui um amigo que há muitos anos. A gente não se vê todos os anos. Isto é uma coisa. Não pode ser assim. E ele agora, ultimamente, tem sido olheiro do tempo. E a que horas é que te levantas? Eu estou a deixar... Ainda não disse o teu nome.
Não.
Tu ainda te chamas Vítor.
Às vezes.
E ainda és Nóbrega.
Sim.
Aquele Nóbrega de filho de Gilberto Nóbrega.
Exatamente.
O grande fotógrafo da Madeira que fez uma obra nos Açores. Sr. Gilberto Nóbrega. E ele olhar para ti. Tu estás bom.
Eu estou bem. E tu, como é que tu estás?
Estou, olha como estás aqui a ver, não é?
Tu estás ótimo.
Tu és o olheiro do tempo.
Epá, eu...
Em Fall River.
Pronto, vamos chamar isso.
Vá lá.
Eu estou aqui a tentar já agora.
Tu estavas com o desejo de vir à ilha e estou quase aí há 3 meses.
Sim, não.
E
não,
eu disse,
não,
vens
não,
aqui.
Não. Eu estou com o desejo de vir à ilha...
Há 10 anos.
Desde 2019.
19.
Porque eu estive aqui em 17, estive aqui neste local... Exatamente na mesma cadeira. Não, estava neste outro lado. Quem estava
17,
aqui
18,
era...
19, 20, 21, 22.
22. Isto não por minha culpa, mas por culpa de que todos nós sabemos, não?
Da pandemia. Mas encontramos.
Eu vou dizer isso ao modo açoriano.
Diz
pouco
lá,
a pouco
diz...
ia sendo adiado.
Hã?
Pouco a pouco ia sendo adiado. Marcava, fazia tudo, pronto, pronto. E depois adiava mais um dia.
Olha, tu, só para situar, para as pessoas que não sabem, tu és da minha geração.
Mais ou menos.
Mais ou menos. Tu estudaste na Escola Industrial de Ponte Delgado e foste para a América há quantos anos?
Eu saí daqui em 79.
79. Tu lá tens a mesma profissão do teu pai.
Sim,
És um fotógrafo.
Sou fotógrafo.
De categoria.
Reformado neste
momento. Já és reformado, mas reformado. O estúdio continua, não?
Sim, é em pequenas dimensões. Portanto, há muito pouco tempo vendi a propriedade praticamente toda.
Como é que ele se chama? Para as pessoas irem à net ver ainda coisas tuas?
Era o Nóbrega's Photo Studio ou Nóbrega's Photography.
Mas ainda mantém o teu nome?
Sim, mantém.
Mas mudou de estratégia?
Não, o que se passou é o seguinte: portanto, veio o COVID. E houve aí uma paragem totalmente total, não é? Isto de um dia para o outro, não é? Num belo março, porque eu nasci em março, não é? E de um momento para o outro, eu estava a trabalhar e deixei de trabalhar, não é? Aliás, eu não, todos nós. Aquilo foi uma paragem total.
Então, mas vendeste o estúdio?
Continuei com o estúdio. O estúdio não se vende.
Aquilo é
património familiar.
E Nóbrega, o nome. De repente mudavam aquilo para American, qualquer coisa.
Se punha algo na Nóbrega.
Nóbrega. Não briga.
Sim, mas o que se passa, não, eu mantive o estúdio, não faço o que fazia antes, não. Eu costumo dizer, aqueles casamentos que saiam num dia só chegava no outro, não. Deixei de fazer.
Nunca te aconteceu fazer um casamento e quando fosse entregar as fotografias já não havia, já estavam...
Sim.
Já estavam separados, não.
Aconteceu.
Já te aconteceu.
Muita coisa, nem imagino. Tu nem imaginas o que se passou nesses 42 anos, mais ou menos. Mais ou menos 42.
Histórias lindíssimas, não é?
Sim, coisas fabulosas, histórias de todos os moldes. Umas assim com sabor mais típico, outras com sabores também amargos, não é? Isto tudo, porque quem tem negócio é assim. Agora, há uma coisa boa, que eu tenho assim uma vivacidade, não é? Muito disto é bom de palavra.
O teu estúdio, o nome mais que levou mais é o Nóbrega Studio, não, Nóbrega Photo Studio.
Nóbrega Photo Studio.
Ah, esse é que é o nome...
O nome, o nome verdadeiro.
E que ainda está na net? Então.
Sim, eu penso que deve estar nisto de por aí afora, não é? Uhum. Depois de uns tempos, uma das minhas filhas, minha filha mais velha, ela... o peixinho tocou, sabe?
Uhum.
Ela ia comigo no princípio, ali, 8, 9 anos, 10 anos... acompanhava essa história toda. Depois passou a teenager, já não queria fazer essas coisas.
Não? Teenager não.
Agora está
casamentos, fotografias de casamentos e tal.
Depois salta para a universidade, não é? Tirou o seu curso, enfim. E de repente, de um momento para o outro, não, eu quero fotografar também.
Ah, começou a perceber que afinal.
É, e fez coisas formidáveis.
Uh-huh.
Uma clientela totalmente diferente que começou a aparecer. Nós fizemos aí uma belíssima de uma época, 10.
Uhum.
Portanto, ela continua.
Mas também mudou o seu foco, não é?
Sim, há muita coisa
mais
diferente.
Publicitária, talvez.
Não, não, mesmo para aquele género de fotografia estúdio, aquele género de fotografia. Pronto, há certas. Há certas fotografias que se tiram, uhum, em que as moças, entre moças, é que podem estar juntas para fazer aquilo.
Uhum.
Pronto, e ela, bonjour, enfim, coisas desse género. Muita coisa.
E ela tem fotografias que a gente possa ver na net, assim, como é que procuro isso?
Bem, há várias
Quando
coisas.
Quando digo eu, é nós.
Nós, o que se vai passando é o seguinte... nós talvez tenhamos trabalhado um bocadinho muito dentro do individualismo,
uhum,
e trabalhamos para o cliente. Uhum. Uma outra coisa nós podemos colocar, há várias coisas que, portanto, hoje em dia a fotografia é o clique e o cliente está a ver o retrato em casa, né? Mas aquilo está tudo com passwords preparados para que, uhum, o próprio cliente veja. Ele, a partir dali, é que espalha para quem quer, já não é a nossa responsabilidade.
Uhum.
Há coisas, não é? Por exemplo, se não estou em erro, agora, se eu clicar aqui...
E estás com o telemóvel, não é?
Sim, esta coisa. Epá, isto é um problema.
É, não é?
Se eu perder isto, pá,
não fales nisso.
Eu acho que eu falo, pronto. Olha mais um. Isto é um problema.
Só em contato.
Isto é um problema. Olha, já agora, pá, olha, eu sem querer cliquei aqui e posso dizer, pá, pronto, amanhã, hoje, não vai estar muito boa lá.
Não?
É forever, não. Não. Isto é olheiro direto.
Ah, é?
A temperatura vai estar bem, vai estar com 64, ou seja, mais ou menos, deixa-me ver, 100 centígrados. Vamos estar com 18 centígrados lá. Às 7 horas da manhã, que deve estar muito próximo, vai começar a chover a 40%. O Gabriela, isto é verdade, ela está a ouvir, não é?
Gabriela
Mello. A Gabriela Mello é a minha vizinha. Ela fica assim, por exemplo, umas 20 milhas desviadas de mim. Mas é a minha vizinha, não é? Um dia desses fizeste uma pergunta muito engraçada. Epá, mas isso é Bristol, isso é aquilo que eu não é? Não, não é.
É o Westport.
Não, não? Eu estou mesmo
em Forrível.
A viver em Forrível.
Mesmo no Forrível.
Simplesmente.
O pé da Soriana?
Não. Eu vou-te dar as coordenadas. Vou-te dar as coordenadas que tu sabes muito bem. Que tu conheces uma rotunda que é uma saída para a estrada 24 que vai para Boston.
Sim.
Da minha casa, ali são 5 minutos.
Ah, já vi.
Portanto,
já
eu estou naquela área New Boston Roads.
New Boston Roads.
Aquela zona ali.
Olha, mas... tenho aqui uma mensagem. Ana Franco diz de Lisboa que o seu Nóbrega acompanhava toda a nossa vida com as fotografias e imortalizava-nos. Epa.
Isto já. A Teresa Marques. Também já me disse isso esta semana, não é?
Porque... É uma obra notável, a obra do teu pai. E tu lá na América tens essa... Tu aprendeste com ele, foste...
Bom, eu tirei aqui um curso de geral administração e comércio, que era para não dizer que ainda fui para a escola, não é?
Escola industrial. Sim, e comercial.
Exatamente. Eu uso mais o que aprendi nos Estados Unidos, porque já ainda isso, não é? É um grande problema. Tesoureiros, secretários, essas coisas, isso tudo por aí afora, não é? Pronto, sei fazer aquilo tudo, tanto a papel como no computador, não é? Pronto, e isso, o que aprendi, o que estudei. A fotografia é aquela coisa, isso vem connosco. Eu, desde a idade dos 18 anos, andava ali à volta do meu pai, no casamento, etc.
E aprende-se muito.
O meu primeiro casamento que eu fiz sozinho, tinha 14 anos.
O casamento dos outros, fotografaste?
O casamento dos outros, não, o meu não. Não.
De quem é que fotografou o teu casamento?
Quem é que fotografou o casamento, eu nem imagino. Bom, para já começou um moço que eu sinto muito em dizer que já faleceu o mês passado, não? Um amigo meu de infância, que nos encontramos lá nos Estados Unidos, e eu, a certa altura, convidei-o para trabalhar comigo. Tinha uma certa confiança com ele e nele também. Ensinei-lhe algumas regras, como se fazia ou não, não é? Comprei mais uma máquina para ele e ele fez alguns casamentos. E o meu pai, portanto, que chegou lá o casamento, com certeza, não é? Pegou na máquina e aqui foi um tal clicar.
Ah, estava a ver. Eu ia dizer assim: o Vítor deve ter sido na América, casou e tal. É a pior reportagem, como não foi ele a fazer, não é a melhor reportagem. E portanto ele faz para os outros. Agora tu disseste: o pai chegou, pegou na máquina.
Pegou na máquina e fotografou. Mas também só há uma fotografia do meu casamento.
Só há uma. Mas é aquela, de Gilberto Nóbrega.
É aquela de Gilberto Nóbrega, que é uma espetacular. Teve. Atualmente ela não está na parede. Não está.
Era a preto e branco ou
cores? Não, tudo a cores.
Tudo a cores.
Tudo a cores, mas assim com um certo.
Ele só fez aquelas que ficou.
Quem a imprimi fui eu.
Sim.
Porque tinha laboratório a cores, tinha tudo.
Ah,
e eu fazia tudo. Tudo o meu trabalho era produzido dentro daquele espaço que eu tinha.
Já agora, Gilberto Nóbrega, para quem não. Enfim, a gente tem que estar sempre atualizado, porque penso que toda a gente sabe quem é quem. Sabem o nome, mas quer dizer, só lembrar o pormenor. Nasceu no Funchal. A única profissão que exercia durante a vida foi fotógrafo. Veio para Ponta Delgada com a guerra. Em 1942, estabeleceu-se na Rua Machado dos Santos, na casa comercial que ostenta o seu nome, Foto Nóbrega, anos e anos. Durante várias décadas registrou com a sua máquina todos os acontecimentos marcantes da vida de Michelense. Visitas de políticos, artistas famosos e factos que se tornaram decisivos na sociedade e política dos Açores. Registrou os rostos de grande percentagem da população. Muitas das fotografias que levaram o nome dos Açores pelo mundo inteiro têm a assinatura de Gilberto Nóbrega, é verdade, nos postais. Nos seus espólios fotográficos estão registados documentos únicos que ilustram o modo de ser e de estar dos cidadãos de São Miguel, bem como as suas paisagens, as paisagens da ilha. Ao longo da sua vida profissional, fez exposições fotográficas individuais em Ponta Delgada, em Lisboa, em Fall River, em Cambridge e em Toronto, no Canadá. E faleceu já em 2003. Já foi em 2000. Estou a ver. Cruzei-me anos e anos nas reportagens. Olha, o Sr. Gilberto Nóbrega já está. Olha, ele já está, já chegou. Já.
Até era uma coisa muito interessante, não? Porque ele praticamente era apanhado. Vamos dizer assim, agora os apanhados, não é? Mas ele era apanhado. Muita vez. Em frente à imagem do Santo Cristo. Pois. Aquilo era duas coisas que as pessoas tinham na sua imagem. Era, portanto, na sua frente, a ver nas televisões, nos jornais, enfim. Era a imagem do Senhor Santo Cristo e a cabeça do Gilberto Nóbrega em baixo, porque as máquinas apanhavam.
Já, olha, por isso devo dizer que eu guardei uma fotografia que tu tiraste já aqui, destas festas.
Sim.
Tens ali uma fotografia fabulosa.
Isso foi há pouco tempo que eu mandei.
Não mandaste, eu fui lá roubar uma fotografia à noite de sexta-feira. Tirada, tu nem sabes o que é que fizeste, não? Tirada ali ao pé da Ilha Verde, portanto, ainda estava um chão molhado, as luzes a refletir no chão e uma senhora a fazer a promessa. E tu viste vê-se o ângulo ao fundo do santuário todo iluminado, sem imagem, é só aquela promessa.
Promessa.
E vê-se o casario, as varandas assim, só o lado. Fantástica, bela fotografia. Eu roubei no sentido de guardar e de grande exemplo de fotografia.
Muito obrigado.
Mas tu chegaste, viste logo coisas diferentes.
Sim, é engraçado. Eu também tenho uma fotografia que eu gostei muito daquele ângulo, não é? Estava ali a passar Isto se tarde, não é? Portanto, às vezes nós somos como os morcegos, não é?
De tarde. Anda sempre com a máquina, não é?
Não.
É o telemóvel.
Por acaso, eu trouxe a máquina e estou arrependido, palavra de honra, pá, porque foi mais um peso que
é o telemóvel, não é? Porque só que é um telemóvel muito bom, não é?
Sim, eu resolvi pegar no telemóvel, não é? E portanto, eu tenho feito isso. E eu, às tantas, dei-me a tecer.
Uhum.
Às vezes falham-me os nomes.
Pois, a idade, idade e a distância.
Idade.
Qual era a rua?
Eu vou dizer. Entre Ribeiro, talvez.
Sim, talvez.
Não, Entre Ribeiro
é
do restaurante.
Né? Exatamente.
Não, outro lado, como é que se chama?
Manuel da Ponte? Não. Não.
Em frente ao Eliel, como é que se chama?
António José de Almeida?
António José de Almeida. Epá, o António José de Almeida. Veja. Esqueci-me lá o nome.
Esqueci-me.
Né?
Olha a Margarida Pereira. Conhecias a Margarida Pereira?
Como é que está? Está boa? Não, obrigado. Eu não a conheço pessoalmente, mas conheço
pelo nome. Ele ouve o programa.
E conheço a voz, não.
Conheço
a voz, não.
Margarida, cruzaste muito com o pai, o Sr. Gilberto Nóbrega. Ainda apanhaste o Sr. Gilberto nas reportagens.
Sim, apanhei o Sr. Gilberto Nóbrega,
estás a ver?
Claro que sim.
Todos nós somos contemporâneos de Gilberto.
É verdade,
Nóbrega.
É verdade.
Aquela malta assim, que nasce dos 57 para cima, mais ou menos, não a conhece. Conhece-lhe.
Pois é, e tu não estás tão parecido com o teu pai, porque ainda estás com o cabelo branco, é verdade?
Sim,
mas...
sim. Essa história do cabelo, para isto é...
E ainda não falámos da música. Não, é o homem das... Ilhas de Bruma.
Ilhas de Bruma, é giro este nome, não é?
Ilhas de Bruma, o nome da música popular. Tu disseste que só estiveste aqui há 5 anos, mas nós já nos encontramos quando foi.
Nós
da visita do presidente Marcelo a Boston.
O Belmota, a Provida.
Provida. Tu tocaste para o Atlântida.
Toquei para o Atlântida.
Estás a ver? A gente cruza a correr, mas. E pronto, e são 10 horas e 30 minutos em Fall River. São que horas são em Fall River?
São. É muito fácil. São 7 horas e 30 minutos.
Pronto, a Margarida Pereira aparece a esta
menos
hora.
4.
As notícias, as pessoas acordam para tomar café às 7h30 em Fall River para ouvir
e
as notícias da Açores.
Não, as pessoas lá em Fall River levantam-se muito cedo.
Pronto, mas
levanto
mais 7h30.
Eu levanto mais
4h30. Não, lá são 7h30.
Pois, 7h30, mas trabalha-se muito cedo, sai-se muito cedo. Esta hora ouvem.
É verdade, é verdade.
Espero que sim. Espero
agora
que
ouve-se
sim.
No carro e tal, isso é fantástico.
Eu não ouço no carro.
Não. O telemóvel.
É telemóvel em todos os sítios.
São 10h30 as notícias do Açores com a Margarida Pereira.
Vacina contra a Covid, a segunda dose de reforço é aplicada a partir de hoje na região, mas não em simultâneo em todas as ilhas, será de forma faseada ao longo desta semana, Lília Almeida.
Arranca hoje em Santa Maria e na Terceira a administração da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19, exatamente uma semana depois de ter arrancado no continente. Serão vacinadas pessoas com mais de 80 anos e os residentes em estruturas residenciais de idosos, mesmo os que já recuperaram de anterior infecção por Covid-19. O objetivo nesta fase é a proteção contra a doença grave e morte por Covid-19 destas populações mais vulneráveis. A vacinação dos utentes que não residem em lares será articulada pelas respectivas unidades de saúde de ilha. Segundo a informação da Direção-Geral de Saúde, nos próximos dias, a vacinação da segunda dose de reforço será iniciada também nas restantes ilhas, por forma que na próxima semana o processo contemple todo o arquipélago. Neste momento, e segundo o último comunicado da Autoridade de Saúde, quase 92% da população tem a vacinação completa, mas esse número desce para 55% quando falamos de vacinação de reforço. As ilhas com maior percentagem da população com a primeira dose de reforço são Corvo com 82% e Santa Maria com 67%. Com os números mais baixos estão as Ilhas das Flores, com 53% da população com 3 doses, São Jorge 56% e Graciosa 57%.
Depois de aprovado na Generalidade, o Orçamento do Estado começa hoje a ser debatido na especialidade na Assembleia da República. PS, PSD, Bloco de Esquerda, Chega e PCP apresentam propostas de alteração que pretendem beneficiar beneficiar os Açores. Algumas delas transitam de governo em governo do PS, acusam os social-democratas e o Bloco de Esquerda. Há propostas que são transversais a vários partidos. É o caso do lançamento do concurso para os cabos submarinos, a obra de ampliação da pista do aeroporto da Horta e da cadeia de Ponta Delgada, ou apoios para minimizar os efeitos da crise sismo-vulcânica em São Jorge. Turismo nos Açores, quase em final de maio, o crescente número de visitantes traz boas expectativas ao setor. No arquipélago onde a aplicação da taxa turística regional espreita poderá estar em aplicação já a 1 de janeiro do próximo ano. A vice-presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal é crítica, mas diz que não será essa taxa a impedir que os turistas continuem a visitar os Açores.
Isto era o momento de ser mais friendly e de não mostrar que temos essa taxa. Agora, não vai inibir a viagem por si só. Não, isso de facto não vai inibir. É mais uma taxa, é mais um escolho no caminho, mas não é por uma taxa de 1 euro que as pessoas deixam de viajar, mas encarece. Já são pagos diversos impostos e taxas para a melhoria ambiental, para a transição ambiental. Os turistas pagam taxas de acesso a locais de interesse turístico, a Poça da Veja, o Ilhéu de Vila Franca, a Lagoa das Furnas, a Caldeira Velha. Os hotéis em Ponta Delgada, por exemplo, também já pagam um tarifário de resíduos urbanos muito elevado. A emissão de títulos de transporte aéreo comercial está sujeita a uma taxa de carbono. Portanto, os turistas que visitam a região já têm, de facto, contributos, digamos assim, para a compensação da sua pegada. Portanto, não nos parece que faça sentido ser aplicada uma taxa turística.
Cristina Cisa Vieira, a posição da Associação de Hotelaria de Portugal sobre a taxa turística de 1 euro que começará a ser aplicada nos Açores a 1 de janeiro de 2023. Já está na Liga 3 de Futebol o Fontinhas da Terceira, a primeira equipa açoriana a participar. O presidente do clube, José Fernando Borges, diz que o momento é histórico.
O sentimento neste momento é de alegria, o primeiro objetivo está conseguido, subimos à Liga 3 e agora cada vez mais vamos ter que olhar para o futuro e ver, arranjar maneira de estruturar o clube para encararmos a Liga 3 com dignidade.
Em 5 anos o Fontinhas foi do Regional até à Liga 3, uma liga que obriga a jogar em relva natural. O presidente do clube confessa que gostaria de ver a sua equipa a jogar no Municipal da Praia da Vitória.
Vamos tentar tudo para jogar na Praia da Vitória, é o nosso conselho. Temos um estádio relvado na Praia da Vitória. Espero que a Câmara, e acho que a Câmara está aberta a fazer algumas obras que são necessárias para que nós possamos jogar na Praia da Vitória. E se, em último caso, caso seja impossível, temos o estádio de João Paulo II em Angra, na ilha, portanto temos 2 estádios com relva. Algum deles nós vamos jogar. Como disse, nós queríamos jogar na praia, somos do Conselho da Praia, o nosso público está mais perto do estádio, vamos ver.
Um relevado em condições na Praia da Vitória, o que pretende o presidente do Fontinhas, que já tem garantida a presença na Liga 3 de futebol na próxima época.
Hoje, notícias com a jornalista Margarida Pereira. São agora 10 horas 36 minutos.
Da ilha para a rádio. De rádio para o mundo. Interilhas. Um mar de gente.
Uma historiadora e um escritor. Um homem e uma mulher. Uma urbana e um rural. Um ilhéu e uma continental. Qual deles o efeito e qual a borboleta? Raquel Varela e Joel Neto reforçam a sua cumplicidade todas as semanas, olhando a mais evidente marcha do mundo e os seus mais subtis sinais. Com música à mistura. Efeito Borboleta. Terça-feira, depois das 7 da tarde.
18 clubes, 18 adeptos, uma liga, um programa. O Clássico, segunda-feira às 7 da tarde. Grandes adeptos, aqui falam todos, com arbitragem de Tiago Alves. A nova temporada já está no ar.
Este ano é para respirar fundo e sair a dançar.
São Juninas 2022,
de 17 a 26 de junho,
com Diogo Pizarra.
Ainda vidros pelo chão.
Marco Paulo.
Eu tenho dois amores.
Daniela Mercury.
Não me abandone.
Maninho.
Hoje não vale a pena ligar.
E muito mais.
Sãs Meninas 2022.
O regresso vai ser épico.
Toda a informação em sansmeninas.pt.
Uma vida, uma rádio. Antena 1 Açores. 80 anos.
E esta coisa da música?
Epá, esta coisa da música, pá, às vezes é difícil. É difícil porque isto não é fácil de querer. É muito difícil porque os elementos não nascem assim nas árvores, não é? Portanto, cada um tem as suas ideias, enfim. Às vezes nós temos assim eu vou dizer isso tipo um bocadinho mais açoriano, tem um rancho muito grande, aquele rancho enorme. Às vezes não há ninguém.
Já não há ninguém.
Não há ninguém.
E o que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que...
Deixou-se do entusiasmo pelas coisas...
Exatamente. É preciso haver muito amor próprio às situações e que haja um bom entendimento entre todos. Uma coisa engraçada, há seis que são ótimos nisto. Nós éramos sete, nós já fomos oito, já fomos muitos, já fomos um rosto de remédios até no início, não é? Depois cada qual tem as suas ideias, as suas formas de ser, os seus problemas, enfim, não é? Porque isto acontece, pronto, há muita coisa que acontece, não é? Tu vês uma coisa, por exemplo, que é tudo muito colorida, não é? Mas o outro está a ver aquilo tudo a preto e branco.
Portanto, tu estás a dizer que não é fácil pessoas com sensibilidades diferentes, sensibilidades, até de terras diferentes, não moram ali todos em Westport.
Sim, isso não é tanta questão, não é?
Sim, mas a distância, às vezes, origens diferentes.
Pronto, origens diferentes, educações diferentes. Não quero chegar mais, não é? Mas pronto, entendeste mais ou menos já palavreado todo.
Suscetibilidade.
Exatamente.
A gestão das suscetibilidades.
Pronto, e depois aparece um grupo que se entende.
Sim.
Não, e o mais engraçado
disto, o núcleo do
tudo, é um grupo que teve uma origem numa certa localidade, portanto, nascer num grupo totalmente diferente e atualmente está praticamente a solo. Portanto, nós já não temos que dizer somos o grupo de tal que pertencemos a... Não, nós somos o grupo de tal.
Vocês pertenciam a uma organização?
É uma organização.
À casa?
Exatamente.
Casa dos Açores, não?
Não. Já tomamos lá muita vez.
Não, mas há um grupo da Casa dos Açores.
Havia, já não há nada.
Também já não há nada.
Isto é o seguinte, havia há uns anos atrás três grupos na qual o nosso colega Rezendos, Francisco Rezendes, uma vez...
Teve aqui outro dia.
Exatamente, eu vi. Eu vi, quero dizer, estava a caminho das sete cidades. Havia tudo muito bonito, mas eu para ver a lagoa tive que ir lá abaixo tocar nela. Cada semana não via nada. E como eu estava a dizer, o Francisco, numa das suas notas que fazia no jornal, né, ele disse que era os três mosqueteiros,
os
três grupos que existia. Uhum. Eu chamo da piada, não é? E aquela história, eu nunca fui daquele género de haver barrismos com isso, não é? O meu é melhor do que o teu, o teu é melhor do que o meu. Cada qual faz o que pode.
E era, se não me engano, eu tenho aqui, era o Raízes.
O Raízes,
e o Gerações,
e o Ilhas de Bruma.
E o Ilhas de Bruma,
os três.
E agora, o que é que resta dos três?
Ilhas de Bruma.
Ilhas de Bruma.
Que neste momento não está em atividade devido à pandemia.
Ah, mas está aqui no interior, Ilhas em atividade.
E como é que é dizer? E o mais engraçado disto tudo, há um elemento que nós não sabemos de onde é que está.
O elemento do Ilhas de Bruma?
Do Ilhas de Bruma.
E é fundamental desse...
Sim, é. E é aquele que eu... E é ali que... pronto, deixa-me dizer-te. O grupo Ilhas de Bruma teve três faces. Teve uma face que durou 2 anos e qualquer coisa. Depois houve uma outra face que durou mais quase 6. E pronto, e também houve uma faísca.
E a terceira fase?
A terceira fase que aguentou 10 anos com os mesmos elementos.
Opa, é esta fase que está. Mas há um elemento que é fundamental.
É um elemento que é necessário demais.
E vocês não sabem disto.
Que sinceramente, depois da pandemia, então perdemos os rastros dele. Ele não era assim aquela pessoa, não é? Portanto, ele tinha lá os seus. os seja aqueles, sabes? Uhum. Não, problemas em isto, aquilo, aquilo, aquilo. Mas nós remediávamos a história toda, não é? Pronto, até tive que aprender a escrever música para ele tocar, não é? Porque ele tocava por música, enfim, tudo que ele estava, não é? Pronto, escrevia para ele tocar, não é?
Tinha música popular.
Música tradicional.
Vocês são um grupo, o grupo de música popular, aqui tem popular, tradicional.
Isto era num antigo popular tradicional. Nós já não mais aquela gente de música tradicional, porque a música popular, não é? Por exemplo, é aqueles bailinhos, não é? Uhum. Aqueles marchinhas com o nosso amigo. Mark Dennis, Luís Neves, não quero deixar nomes para trás, não é? O David Loureiro, meu grande amigo, bom amigo David Loureiro. Isso é a malta que canta aquela música popular, não é? Para explodir lá, de bater o pé, dançar, essa história. A música tradicional da gente, não é? Principalmente comigo, não é? Era mesmo que subíamos a um parque e não queríamos ficar lá umas meia hora, 45 minutos, não é? Eu sempre tive aquela sensação de dizer: eu prefiro sair com vocês a gostar do que a odiar.
Isso é uma regra, isso é uma
exatamente,
regra.
Não. Portanto, e nós chegávamos lá, fazíamos o mínimo possível para que todos ficassem satisfeitos.
Mas há uma coisa interessante: vocês têm música tradicional, mesmo de temas, têm música contemporânea e têm música de poetas açorianos que vocês depois musicavam, não?
Sim.
Por exemplo, o Gente das Ilhas, do Alan Oliveira.
Exatamente.
E Cunha Mendes.
Isto é um original do grupo.
É um original do grupo, não é?
Exatamente.
E o Alan Oliveira sabe disto? Já ouviu isto?
Não sei se ele ouviu, não é?
É corpo com afeto semeado.
Foi mesmo bonito, não é? Alan Oliveira.
Exatamente.
Com Cunha Mendes, a melodia do grupo, não é?
A melodia é
do grupo. Muito bonito. Muito bonito e um arranjo muito bonito. Estou a utilizar, assim, sons antigos. Tu prometeste-me sons mais recentes.
Não, tu nunca recebeste um e-mail com as últimas três gravações,
não,
que são aquelas que nós tivemos.
Não.
Eu mandei um e-mail. Recordas que eu disse, manda um e-mail.
Se calhar paraste por um e-mail que eu não tenho. Se calhar foi isso. Mas a todo momento a gente vai por isso.
Sim, deixa eu ver uma coisa aqui. Porque são as mais recentes.
Pois é. E são também originais. E é com esta versão deste grupo mais. Olha, saudades.
É do último grupo, não
vocês
é?
Vocês tocam. Vocês são um grupo dos Açores, não, ou são de São Miguel?
Não, somos um grupo radicados nos Estados Unidos, que é, assim é mais fácil de
sim,
ser.
Sim, eu percebo.
Que tu,
nem toda a gente é açoriana.
Não, nem toda a gente é.
Engraçado.
Aliás, todos são de origem açoriana.
Sim.
Mas, por exemplo, o nosso violinista nasceu em Fall River e foi criado em New Hampshire.
Uhum.
Portanto, o resto do grupo é de diversas localidades. Daqui dos Açores,
mas
não é?
São origem açoriana.
Origem açoriana e alguns com a sua. Nascidos em São Miguel, mas criados na Terceira, sim, por exemplo, não é?
Sim, os pais iam trabalhar para a base ou coisa assim.
Bem, neste caso, ela teve uma história um bocadinho diferente, mas a história dela, não é?
É a história dela.
Olha, os pais faleceram e ela teve que ser. É criada por um.
Isto tem a ver mais pela escolha do repertório, quer dizer, não é um. São temas, por exemplo, aqui este tema Sapateia de Santa Maria, não é?
Sim.
Portanto, vocês vão à música popular.
Vamos
tradicional.
Buscar a música tradicional açoriana, mas de repente estamos a cantar música da Madeira e que não vou deixar de não cantar
claro.
Música da Madeira. Não, e vou ao continente e vou buscar várias músicas do continente. Por exemplo, as últimas gravações que nós fizemos. Então eu decidi escolher uma música dos Açores, praticamente, salvo ver, escrita na África, porque é o velho, o, ah, esqueci, Nova Chamarrita.
Isso é dos Bela Aurora, não é?
Não, bom, eu penso que ele chegou de copa aos Bela Aurora também.
Ah, o Gilberto Bernardo.
O Gilberto Bernardo.
Sim, exatamente. Pois, eu estava, exato.
Ele escreveu isso e, segundo o que eu me percebi, ele acho que escreveu esta música nos tempos em que, ah, okay, que estava na África, okay, no serviço militar.
Gilberto Bernardo, exatamente. É um tema muito conhecido.
Portanto, nós fizemos a questão de gravar esta música, portanto, à nossa moda, não é? Uh-huh. Portanto, cada qual dá a sua interpretação.
A Nova Chamarrita.
A Nova Chamarrita Nova.
Como também você já tinha um velho pezinho, não é?
Nós tínhamos um velho pezinho que ficou novo depois, não é? Passou um lustrezinho, não é? E o pezinho que ficou novo.
Ai, é bem que assim aconteça. Quem for rosa quer brinquinhos.
É bem que assim aconteça. Quem for rosa quer brinquinhos.
Pois é. Eu não quero que vocês fiquem sem o sabor da Nova Chamarrita. Não é a versão dos Ilhas de Bruma, mas olha, está aqui a Nova Chamarrita. É este tema que estava a se referir.
Já tenho o dia marcado.
Ah, esta é das novas de vocês.
Exatamente. O que fizemos, nós demos um ritmo um bocadinho mais acelerado.
Mais aceleradinho.
Acelerámos um bocadinho a música.
Ajuda, ajuda.
E portanto, e há ali umas outras partes que nós trocamos, não é? Eu penso que eu tenho isto aqui em algum sítio.
E o velho pezinho já é então um clássico. É uma música feita em Folha.
Exatamente, pelo professor José Costa. Letra e música do professor Francisco.
Isto tem uma história.
Aliás, ele ganhou um prémio. A primeira vez que eu vi esta música foi num espetáculo que era um festival de canção. Onde ele
tu ainda te lembras? És desse tempo. Lembras-te disso?
Estava lá.
Estavas lá. Que se calhar concorreste.
Não. Eu era o único e simplesmente um espectador. Foi a última vez que eu vi o Duro Negro atuar.
Foi a única vez.
A última vez. Já o tinha visto várias vezes aqui no Teatro Miguel Lanzi. E lá foi a última vez, não é?
A partir da versão de vocês do velho. Ah, este velho pezinho.
Nós temos também uma versão. Ah, sim, pronto, isto é uma versão nossa.
Romarias, croações, andam as almas cansadas por outeiros, por canadas, mais tristes os foliões. Andam as almas cansadas por outeiros, por canadas.
Canta, pai.
Eu não me lembro a letra.
Vocês fazem muitos espetáculos. Assim,
bom, nós.
São chamados para onde?
Pronto, atualmente estávamos mais a ir a universidades.
Ah, é? Estás a ver?
Enfim, Consulado de Portugal, Casa dos Açores, não é? Na Casa dos Açores, uma das. Um belo dia, o Francisco, que é o presidente.
Francisco Viveiros.
Oh, Vítor, olha, eu penso que eu posso tocar uma música do Ilhas de Bruma aqui. Que eu tenho, deixa-me cá ver. Eu não sei qual é. Eu vou tentar ver se o que é isto.
Deus, a todos eu vou deixar. Praias, campinas, vales e montes. Vou zarfular enquanto não chega
É muito bonito, é? Adeus às Furnas.
Adeus às Furnas. Há ali uma certa música das Furnas também que nós gravámos.
As serenatas.
Aquelas serenatas, mais ou menos.
Adeus às Furnas, do João Viveiros.
As últimas que nós gravámos, como eu disse, era uma da Madeira, as Romarias da Madeira.
Uhum. Vocês vão à Madeira? Tem essa ligação, o facto de...
Bom, há uma ligação por causa que eu tenho um bom amigo, que também é nóbrega, né?
Os nobres.
Até pensávamos que éramos família, porque ele também, a família dele, nascer na mesma rua onde meu pai nasceu, não é? Depois eu tive que chamar a minha tia Lita, que vivia no Brasil, para desvendar-lhe a história. Ela disse: não, eu conhecias, mas não sou nada. Não.
No fundo, acabam por ser.
E,
não é?
Sim, de repente aquilo há sempre ali um parentesco qualquer. Não é? E eu, pronto, ele é um profissional de música, professor, não é? Profissional de música, música tradicional, ainda vários grupos.
E ele de vez em quando puxa vocês?
E portanto, nós tivemos ali uma ligação. Ele esteve cá de uma vez, para um festival da língua portuguesa no BCC, não é? E nós estávamos a fazer um lançamento de um vídeo que era de uma música chamada Desfolhada, não é? E o meu irmão que fez a filmagem, tem um irmão que é profissional de televisão, não é? E ele é que fez então aquela produção toda daquele vídeo, que foi considerado talvez o melhor vídeo que na altura passava no Canal 20, não? Com aquela produção toda, enfim, aquela coisa toda. Por acaso fica muito giro.
Desses temas todos, qual é aquele que é mais chamado?
Bom, há um que é obrigatoriamente cantado, que chama-se Ilhas de Bruma. Oh, aquele é obrigatoriamente cantado, não é?
E vocês também têm a Chamateia?
Chamateia, que eu sou, portanto, portanto, nessas últimas épocas, sou eu que fazia as interpretações dessas duas músicas. Portanto, cantada à nossa moda, não é? Há assim certas coisas que vamos. Isto já é uma Chamateia antiga, não é?
A chamateia é tão antiga, tão antiga.
Tão antiga que até já tem barba branca.
Que ninguém, há pessoas que já não sabem que é do António de Sousa e do Luís Alberto.
Que por acaso eu tenho a licença do Luís Alberto Tencourt para a gravação desses temas, não é?
Oh, Luís, ele nem sabe onde é que isto é tocado.
O Boi do Mar também. Não está aí o Boi do Mar. O Boi do Mar acho que nunca chegou a gravar. Mas gravámos uma música de intervenção, que era do Albon e de Salina Palma, que é a Liberdade. Também fizemos uma gravação.
Albano e Romina Power.
Romina Power. Esqueci-me o nome dele.
Romina Power. Isso era um dueto italiano.
Muito bom. E nós fizemos a tradução da música. Pronto, a tradução da música do italiano para o português, imagina, não é? Há partes da música que tinha que se estender mais por causa das palavras, não é? O italiano. Às vezes uma palavrinha que era três sílabas, a nossa era quatro ou cinco, não é? A música tem que estender.
Eu acho piada que vocês cantam lá as estrelas. Fazem então, as de casa em casa.
Então. Nós fizemos vários projetos, portanto, foi o que levou o grupo Ilhas de Bruma a ser muito conhecido, porque nós éramos um grupo para o povo, não interessava, ali não havia assim que nada que interessava, não. A malta estava sempre metida naquilo tudo. E então o povo gostava disso, né? Por isso o grupo diferenciou-se em relação aos outros. Mas depois nós tivemos de ter umas regras um bocadinho diferentes, né?
Mas é interessante vocês alimentarem essa tradição nas ruas de Fall River, né? Cantar às
várias
estrelas.
Vezes, várias paradas naquela o cortejo etnográfico.
Sim.
Olha, um dos cortejos que nós fomos é aquela famosa parada do 4 de julho em Bristol, que é a parada mais antiga de
Fort July.
Nós fomos lá e aquilo foi uma folia também.
Estrelas. Isto é uma noite sempre maravilhosa. Amanhã é o cedinho.
Nós começávamos no consulado português a fazer uma sessão E depois corríamos as rádios para porque era difícil ir às casas de cada um, que às vezes com neve e tudo não era mais fácil.
A neve, é verdade. É. Isso não, não imagino. Há pessoas que andam milhas e milhas para fazer um ensaio, não é?
Sim, tive um que vinha de Ferreira até pronto, cá mais então, forma. Depois ele fez um favor, ele mudou-se para o Esporte.
Olha, e um tema que de vez em quando passo aqui, ou melhor, é aquele que vou rapidamente. Até porque eu acho que o Luís Alberto no seu espetáculo já não toca, mas vocês tocam o Vapor da Madrugada.
O Vapor da Madrugada, mas esse Vapor da Madrugada está bonito, vou dizer que não, mas havias de vir atualmente.
E tens aí?
Não,
Vais mandar.
Não, nunca foi gravado.
Oh, então?
Nunca foi gravado, este nunca foi gravado.
Olha, o que é que andas a fazer por aí? A passear? Bom, a matar saudades?
Vai, eu vim cá.
E ver o nevoeiro lá abaixo às 7h.
Também já apanhei isso. E apanhei uma noite de nevoeiro que vinha das capelas para a Ponta Delgada, que eu fiquei sem saber se...
Tu queres o interior da ilha ou ver a saudade de Ponta Delgada?
Bom, o que eu faço é o seguinte, eu ponho por tudo o que é uma abertura. Eu vou por aí fora, mato aquelas saudades, né? Aqueles cheiros diferentes, aqueles verdes e os castanhos da terra que são lindíssimos. O azul também é bom, não é? Enfim, o mar, andar à procura de alguma coisa apetitosa, né? Para comer, não é? Mas eu vou dizer uma coisa... A coisa mais apetitosa que eu tive foi a noite de sábado para o domingo.
E?
Das 2 às 4 da manhã. Foi de um gosto, foi o melhor manjar que eu já tive na minha vida. Foi espiritual, não foi nada de...
Foi na vigília.
Naquela vigília. Aquilo foi...
Em São José.
São José. Ai, que coisa de linda. Que espetáculo. Aquele senhor padre tem uma voz, se ele estivesse lá na América, cantava no Ilhas de Bruma, de certeza absoluta. Cantava e tocava, né? Não é espetacular. Eu adorei estar lá.
Fantástico. A vigília em São José.
São José.
Das 2?
Às 4.
Maravilha.
Eu adorei aqui.
Foi bom ter muito, voltado à ilha.
Muito. Ver aquele olhar doce do senhor. Ele estava com uma cara linda. Ele estava satisfeito porque estava saindo.
Vítor, muito obrigado por teres vindo. Vítor Nóbrega.
Eu é que agradeço. Aqueles todos que nos estão ouvindo, um grande abraço do fundo do meu coração. E para ti também. E eu prometo, todos os dias vou dizer se está caindo neve ou não.